Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 9. Parte 2. Carraporta por dentro, ou será melhor que eu leve a chave? Será melhor que a leveis. Pois então levá-o aí, disse o jesuíta, pondo na cabeça chapéu de braga do seu prisioneiro, e dando volta na chave, guardou-a na algibeira e desceu a escada com passos de gato. O seu amigo padre Ignácio estava esperando na portaria do colégio. Toma esta roupeta, disse-lhe o padre Gaspar, enfiando a calça e a jaqueta do pobre prisioneiro, que lhe ficaram bem justas por ter a mesma estatura e o mesmo corpo. Agora vamos tirar um cavalo da estrebaria. Já está ajaizado e à vossa espera. Qual deles? O tordilho do nosso amigo Lara e com os seus próprios arreiros. Sois impagável, caríssimo padre Ignácio. Sou apenas vosso digno discípulo. A obrigar a resta que vos acheis no lugar convencionado desde a meia-noite. Serei pontual como um jesuíta, mas cumpre que não issais que me toca o segundo quinhão. Não esquecerei, respondeu o padre Gaspar a tanta do um lenço preto no rosto para melhor desfigurá-lo, e ganhando os arreios, seguiu a passo pela estrada de Roque. Chegando a este bairro, apeou-se junto do cedro de Carimbei, atou as rédeas do cavalo ao ramo de uma árvore, inclinou fiar à frente a aba do chapéu, e começou a passear debaixo da sombra do cedro gigantesco. Negras e pesadas nuvens interceptavam o brilho das estreitas nés na noite horrorosa, a cuja sombra se apetrara um crime nefando. Passado algum tempo, os ouvidos sempre atentos do jesuíta ouviram um leve rumor de passos que se aproximavam e a custo distinguiu dois vultos. Eques Antônio Joaquim Daíos, o padre Gaspar ficou desapontado, mas bem depressa examinou a sua imperturbabilidade e esperou com audácia. Será ele? Perguntou a voz tremula de um dos vultos. Sem dúvida e é, porque lá vejo o seu cavalo branco, mas eu o reconhecê-lo. O vulto que falou ímune logo é, vai avançando para o jesuíta, perguntou-lhe pela boca pequena. Quem sois? Augusto de Lara, respondeu o jesuíta no mesmo tom. Meu filho! Respondeu o jesuíta, adivinhando que a sua interlocutora era a mamãe de Augusto. O bocalba! O vagabundo vulto se mou e disse com voz quase extinta. Julia! Suspirou a seu turno o jesuíta cingindo-lhe a delgada cintura e levando-a para junto do cavalo. O padre Gaspar saltou sobre a sela com agilidade, estendendo a mão para a moça, ergueu-a sobre a garupa. O mimoso braço da virgem passou em torno da cintura do jesuíta, que partiu a galope caminho do colégio de Araçariguama. Dous fins tinha o jesuíta para adotar esta marcha acelerada. Primeiro, porque tinha pressa de chegar. Segundo, que nessa marcha tornava impossível a troca de palavras que podiam comprometê-lo extemporaneamente. O padre Gaspar, sem afrouxar o galope, chegou ao colégio, entrou pelo quintal e apeou-se perto do edifício. Uma porta falsa se abriu e o padre Ignácio Osmando Manela perguntou. Sois Augusto de Lara e Duia de Góis. Sim, respondeu o padre Gaspar com voz quase imperceptível. A cruz de cedro 59. Então segui-me para o oratório. Zero padre Gaspar, segurando na mão convulsa de Júlia, penetrou e seguiu por um corredor escuro e úmido que conduzia a um subterrâneo a que a voz do padre Ignácio se fez ouvir. Para que estamos no oratório? Os noivos pararam. Augusto de Lara, continuou o padre Ignácio, quereis casar-vos de vossa livre vontade com Julia de Góis. Sim, respondeu fingido Lara com voz sumida. E vós, Julia de Góis, quereis casar-vos com Augusto de Lara sem o menor constrangimento?
Sim.
Respondeu ela com voz trêmula, mas por que se faz este casamento nas trevas e sem testemunhas? E por que as testemunhas não são necessárias nos casamentos clandestinos? E se estamos em trevas é porque Augusto de Lara me pediu que fizesse isto em segredo, tal que não despertasse as suspeitas de pessoa alguma. A noite calou-se. O piadê Ignácio, ligando as mãos dos noivos e fazendo-os repetir as palavras do estilo, recitou uma oração em latim e abençoou este. Casamento sacrilego. Agora, disse o padre Ignácio, acompanhando-me a uma câmara, onde passareis o resto da noite, e logo que amanheça irei eu pedir o vosso perdão ao capitão André. Os noivos deram algumas vó ao mesmo salão em que se achavam, e que padre Ignácio, dirigindo-se a eles, disse retirando-se.
E a câmara?
A paz do senhor seja convosco. Augusto Abuso ou Julia com vó abatida, por que será que, estando ao vosso lado, Sinto apoderar-se do meu coração um terror que me faz estremecer desde os pés até a cabeça. O jesuíta não respondeu, e cerrando a misera noiva em seus braços voluptuosos, conduziu-a para o leito que a três e o não o juve o indaiove, ele mesmo havia mandado coloca. O nati e ele lugar, e que mais de uma vez tinha sido o trono dos seus triunfos libidinosos.